tudo bem? Aqui é a Gata Tony, senhora Jovem Nerd, e hoje eu vou falar sobre a esposa troféu.
Nossa! Você é uma esposa troféu?
Não, pelo amor de Deus!
Eu queria ser.
Nossa!
Ah, o Vidani queria ser, olha que gostoso! Ai, que delícia!
Um dia eu vou ficar rico, Vidani, aí
me sustenta.
Você pode ser minha esposa troféu.
Por favor, muito obrigado.
Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa. E o que me irrita mais do que pessoas? Acho que não existe. O que mais me irrita são as pessoas.
As pessoas me irritam. Pois é, as coisas, né? As coisas que irritam estão ligadas a pessoas.
Tá sempre ligado a uma pessoa.
Aqui é a Mary Jo. E será que toda Rita irrita? Gente, eu só consigo pensar na Rita quando o um negócio de Rita.
Que Rita?
Quando encontro gente que se chama Rita e que irrita, eu adoro.
Eu sou o Príncipe Vidani e nada me tira mais do sério do que uma pessoa mal educada que fala: não, mas esse é meu jeitinho, eu falo mesmo.
Nossa, que irritante, eu falo mesmo.
É que eu tenho personalidade forte.
É, eu sou assim. É.
Nossa, odeio. Aí já nem irrita, aí já tô com ódio. Já.
Caraca, que ódio.
Olha só, aqui é o Rafael Kenda do Jogabilidade e ai que ódio! Ponto!
De tudo, ódio de tudo, gente!
Na caneca de mamica!
E onde nós estávamos neste fim de semana, meu amor?
Nós estávamos comemorando, celebrando!
Nerdcast 1000, meu amor, que foi épico, foi inesquecível, foi maravilhoso!
Foi muito incrível, gente. Foram 3 sessões, cada sessão com 2 horas.
Gente, foi demais. Foi uma coisa inesquecível.
E cada sessão, gente, foi um rolê diferente.
Diferente! Totalmente improvisado.
Não era parada de que, tinha um roteiro e a gente
não,
repetia,
não. Não tinha pauta, não tinha roteiro. Cada sessão foi diferente.
Era o Nerdcast como ele é. A vida como ela é.
Exatamente.
As coisas surgiram na hora. Era Nerdcast sem pauta, gente. E a gente foi interagindo com as pessoas e as coisas foram enlouquecendo.
Foram fluindo. Fluindo. Naturalmente.
Fluindo e enlouquecendo.
Olha, teve tanta coisa. Porque quem tava com a gente? Quem tava com a gente nesses 2 dias maravilhosos?
E que nos alimentou e nos manteve acordado durante todo esse tempo?
A Bem Brasil, meu amor!
Gente, que batatas deliciosas.
Nossa, gente, eu comi tanto naquele palco. Teve até uma pessoa que falou, você tava com fome, né? Que eu tava atacando os batatas.
Porra, mas o anel de cebola era bom demais.
Porra, é porque eu comi uma, eu falei, nossa, tá quentinha, tá gostosa. Eu comecei a comer.
Nossa, gente, as batatas é bem quentinha, bem gostosa, bem crocante, bem delícia. Os anéis de cebola deliciosos, bem ceboludo.
Pois é, bem ceboludo.
Eu mordia e a cebola era aquela cebola, sabe? Que derrete na boca.
Derrete na boca.
Nossa, bom demais. E era crocante, olha.
Não, gente, Bem Brasil.
Se você quer sentir o que a gente sentiu,
exato.
Um pedacinho, um pouquinho de Nerdcast 1000, vai de Bem Brasil.
Isso aí, meu, uma batata mais vendida do país, 100% brasileira, meu amor. Obrigada, Bem Brasil, por estar com a gente nesse momento épico, nesse momento inesquecível.
Vamos falar hoje sobre coisas, pra mim são sempre pessoas, que irritam.
Gente, tem uma coisa boba que me irrita? Quando você chega na casa da pessoa, a casa tá um brinco. A pessoa fala, ai, não repara a bagunça, tá?
Isso me irrita.
Ah, isso me irrita, dá vontade de falar, tá bagunçadinha mesmo, mas...
É, nossa, você é relaxada.
Você consegue, você
Nessas
consegue.
Horas a gente tem que pagar de louca. Porque quando a gente fala não repara a bagunça, eu e a Mary Jo, a gente tá falando real, né, amiga?
Eu já falei isso, tá? Eu falo de vez em quando.
Amiga, quando a gente fala não repara a bagunça, a nossa casa está uma bagunça. Está bagunçada. A gente não
você
faz
entra
charme.
Na casa, a pessoa tá um brinco. Tem nada. Não tem um jornal, um livro fora do lugar. Aí a pessoa vai e fala.
Eu e a Mary Jo, a gente pode falar não repara bagunça, mas tem gente que é super organizada e fala não repara bagunça. A gente pode, amiga.
Ninguém deixa de reparar bagunça só porque você falou pra não reparar.
Não.
Aí a pessoa repara mais. Me chamou a atenção pra bagunça agora.
Mas isso é uma questão de educação. Você fala pra pessoa não olhar. E a pessoa não olha fingindo que... Imagina, gente, tá limpíssimo aqui.
É, você olha só pro teto, só.
É. Então, mas aí, isso eu acho ótimo. Quando tá bagunçada, a pessoa é honesta porque a gente tá vendo e, né, igual aqui em casa, assim, ó, é bagunça. Agora, quando a pessoa tá com a casa um brinco e fala não repara a bagunça, me irrita. Porque não está bagunçado, está um brinco, entendeu? Então ela tá querendo que você diga, ai, que isso.
Gente, meu sonho é a menina que vem fazer minha unha toda semana. semana entrar na minha casa e não ver louça suja na pia, mas ela sempre vê. Ela sempre vê. Ela chega, ah, deixa eu pegar ali um copinho, não sei o que, aí ela vai botar na pia. Eu nem falo, não repara a quantidade de louça na pia, eu nem falo. Não tem que fazer, gente.
Mas tem gente que é honesta, porque quando a gente morava em Curitiba e tinha lá o Nerd Office, né? O nosso querido amigo Harold, né, que não está mais aqui conosco. Ele era sincero, porque ele sempre ia lá e tava sempre pra bagunça, né? O estoque, né, de loja, aquela bagunça. E eu sempre falava, né, não, não repara. Aí uma... Só que ele era muito honesto. Ele, mas tá sempre bagunçado. Ele não foi. Ele
não reparar é impossível, tá sempre esta merda.
Ele falou, mas tá sempre bagunçado. Ele era uma pessoa direta, tá vendo?
Tá falando de pessoas que a casa tá bonita e fala pra pegar um elogio? Isso é numa categoria geral, pode, né? Ser. De pessoa irritante, que é a pessoa que fica tentando pescar um elogio, assim, tipo, ai, é que o meu cabelo tá tão feio hoje. Aí o cabelo da pessoa tá lindo, sabe? Ela quer que você fale.
Tá lindo, exatamente.
O cabelo tá lindo, entendeu?
Ou é, a pessoa tá magérrima. Ai, mas eu tô uma baleia, não sei o quê.
Você.
Não, peraí, eu não faço isso.
Fica sempre pagando de que não tá sarada, de que não tá esmerda.
Isso é verdade, hein? Tem que sair do armário com a gostosura.
Não, não faço isso, gente. Irrita. Mas eu não sou.
Tem que sair do armário, tá?
Amiga, ela tá me irritando.
Gente!
Ela irrita.
Eu engordei.
Ai, eu engordei. Não tá de socar.
Mas eu engordei 5 quilos, acabou a menina fit. Acabou a menina fit. A barriga já voltou, gente, tá tudo,
gente,
certo.
Eu tava sonhando em chegar mais magra no Nerdcast 1000. Você sabe que eu tava sonhando com isso, amiga. Só que aí a gente resolve fazer uma viagem pra Europa pra comer que nem uns filha da puta. Antes de ir, a gente chegou agora. Aí eu tô mais gorda do que nunca, explodida, rolando. Eu falei, David, eu não acredito que eu vou entrar rolando no palco aqui.
Não, é tudo André.
Eu queria estar só mais magra, pedir muito. Comi que nem uma vaca.
Ah, bota um corsete.
Não tem corsete, vou virar um 8, gente. Não tem como.
Amiga, depois fala comigo, que eu acho que a gente tem uma solução.
Mentira, amiga. Ai, amiga, eu adoro seus milagres. Olha, graças à minha amiga, eu casei apresentável. Magra não tava, mas eu casei...
Tava linda. Rafa, foi no casamento?
Tava ótimo. André, não reclama, não.
Eu não conheci ainda.
Não conhecia ainda.
Não.
Não conhecia.
Não conhecia, tem muitos anos, né?
Eu tava magérrima no casamento da André. Eu tava uma palita, lembra, amiga? Você chegou a falar pra mim que eu tava sem bunda, lembra? Tá tão magra que você tá sem bunda.
Amiga, você tava uma tábua.
Não, a Mary Jo chegou uma fase, tava tão magrinha que eu já tava assim, poxa, aí tu também tá demais, magrinha demais.
É esquisita.
É, amiga, você tava magra demais.
Porque você tem as pernas, é, você, entendeu? Não pode perder,
amiga,
isso.
Tem que ficar gostosa, que você é gostosa.
Que você é gostosa, pois é.
Tava me irritando já.
Uma dica pra vida, né? Não percam as pernas. Dificulta muito.
Não perca as pernas.
Não, porque fica...
Tenta manter, né? Que é difícil viver.
Não, você tá acostumada a ver uma mulher gostosa. De repente, ela tá muito magrinha, você fica meio assim, poxa.
Uma mulher gostosa, tá vendo, gente?
Uhum.
Mas esse é o problema da amiga que fala as verdades. Amiga, você tá sempre...
Alguém que fala muita verdade é irritante?
Depende, não.
Eu acho que pra você falar a verdade pra alguém, você tem que ter intimidade, entendeu?
Exato,
você, é. Pessoa que fala a verdade pra todo mundo é só mal educada mesmo. Pô, guarda pra você.
É mal educado.
Que isso, cara.
Então, André, no geral...
Eu sei que ela me ama. Então, eu sei que ela vai falar pra mim. Exato, vai ser com carinho. Eu sei que vai ser verdadeiro. Agora, me irrita, por exemplo, quando a minha mãe e a minha irmã falam pra mim. Você tem que emagrecer. Ou, tipo, você tá fazendo mó dieta.
Ih, mas eu falo pra André.
A Agatha fala todo dia, vamos socar ela, amiga.
Eu falo pro André, não, tem que emagrecer. Não posso ser falsa aqui.
A Agatha agora, ela fica assim, amiga. Ela faz aqueles copos de shake, aquele shake verde asqueroso. Aí ela chega, ela passa na minha frente assim, ó, de manhã, ó. Tô tomando shake saudável. E eu comendo um pão quentinho.
Não é shake verde.
Eu comendo pão quentinho com manteiga derretendo, assim, ó. Aí fala, foda-se, aí depois não quer entrar quicando no palco.
É, não,
aí,
gente, eu não tô.
Com seus problemas.
Eu não tô de dieta. Isso, shake, é uma vitamina que eu faço de manhã. Eu boto tudo que eu tenho em casa. Eu boto mirtilo, banana, não é? Ela tem muita caloria, essa
mas
vitamina.
Mas como é que fica verde daquele jeito?
Tá me irritando.
Fica verde porque eu boto...
A Agatha tá me irritando.
Eu falei, tá irritando.
Bota couve saudável, me irrita.
Eu boto couve, fica verde por causa da couve.
Ai, que nojo.
Pessoas fitness irritam.
Irrita.
Eu não tô...
Irrita. Sabe o que me irrita? As pessoas muito perfeitinhas e que tiram onda daquela perfeição delas. Tá perfeita, tá fazendo tudo certinho, fica na tua.
Fica na tua.
Eu?
Olha aí, toma. Eu, gente, eu não estou fazendo tudo perfeito. Eu como torrada com manteiga.
Ai, meu Deus, tu tá fodida.
Aí, gente, eu não estou. Eu juro pra vocês.
Fica na tua aí, Agatha.
Eu preciso me defender.
Pega aí.
Ícara tua.
Eu preciso me defender. Eu não como, eu não tô certinha.
Amiga, ela vai arrasar no Nerdcast 1000, tá? Ela vai toda musculosa.
Eu tô musculosa,
vai, gente. Com macacão de loura fatal.
Ela vai de cropped com os gominhos, assim, ressaltando aqui na frente.
Forte.
Que macacão, macacão preto. Eu vou com macacão preto. O que, que tem?
Que deixa ela mais magérrima ainda.
Que delícia.
Amiga, quando eu fui tirar fotos pro Mamicas, ela botou aquele macacão. Ah. Parecia que era as irmãs 10. Aí ela era um, eu era o zero, entendeu?
Mentira,
eu
não tava...
André, você tá querendo elogios. Você tá muito linda naquela shot. Tá irritando também.
Ela é muito mais fotogênica que eu.
Uma coisa que normalmente o pessoal fala que irrita é ex-gordo.
Ex-gordo é insuportável. Que aí fica se achando que... Na... Falei, minha filha, não esquece o teu passado, hein? Teu passado te condena.
Não esquece o teu passado. Esquece teu passado, é teu filho da puta.
Não, tipo assim, vamos lá, você tá comendo uma coisa muito gostosa. Ou vem a Agatha ou um ex-gordo e fala assim pra você, mas você vai comer isso?
Ah, não, isso eu não faço, não.
Agora eu vou comer dois.
Eu acho que assim, isso me irrita, assim, mesmo... E é pior ainda se for alguém que você tá se relacionando. Porque... E tem o direito de tirar minha alegria de comer, gente? Eu sou um ser humano. Exato. Eu vivo só 80 aninho, 90 no máximo, estourando. Deixa eu comer pizza, gente. Não enche o saco.
Nossa, mas você vai comer tudo isso de pizza?
Não, eu quero saber naquela hora que você tá comendo por compulsão, por pura ansiedade.
Não, é horrível. É.
Gente, eu juro pra você.
Não, eu não faço isso, gente.
Eu vou te dizer aqui, eu não sei nem se ela escuta, mas ela vai ficar aqui gravado. Eu terminei com a minha psicóloga. Porque ela virou pra mim, juro pra você que foi por isso. Porque ela virou pra mim e falou assim, você é gorda porque quer.
A Mary Jo tá rindo, né?
É só na hora de que você sentir fome tomar um copo d'água.
Oba!
Ela me falou isso.
Ela acabou de curar a obesidade, gente. Tira da OMS, pode tirar.
Cura. Eu falei, obesidade. Caraca, você merece o prêmio Nobel. É. Você encontrou a cura da porra da obesidade. É, toda vez que eu tiver fome, nossa!
Maluca, tá?
Aí eu tava na casa do Alan comendo um bolo, aí o Alan falou, não, mãe, eu vou filmar você recusando o bolo e você aceitando uma aguinha.
Isso é uma maldade, isso é uma maldade.
Aí o André falou, é a mesma coisa você falar pro cracudo, ó, em vez de uma crack, toma um copo d'água.
É. Bebe uma água.
Bebe água.
É a mesma coisa, gente.
Não tem como, gente.
No cu.
Não tem como, gente. Não, isso não se faz. Isso não se faz, gente.
É. Gente, o psicólogo falar isso é a mesma coisa que ele virar pra uma pessoa que tem ansiedade e falar, você já tentou se acalmar? Ficar calmo,
já tentou não ter? Você já tentou não ser ansioso?
Ela falou, até a próxima sessão. Ela viu minha cara, ela entendeu. Pela minha cara, quando ela falou assim, até a ela entendeu que não ia ter outra. Ela começou a mandar um monte de vídeos assim, você precisa de terapia. Terapia faz bem pra vida, não sei o quê. Aí eu mandei uma mensagem assim, ó, foi muito bom enquanto durou, mas não deu mais pra
mim. Você desmanchou mesmo? Eu não sabia.
Foi.
Você desmanchou?
É.
Óbvio, falou uma besteira dessa, amiga.
Olha aí, André desmanchou.
Uma coisa que me irrita, normalmente, que eu fico bem bravo, é gente que é mal educada com atendimento, sabe? Gente,
nossa.
Gente que é mal educada com caixa de supermercado, com garçom.
Nossa. Horrível. Isso me dá uma raiva.
Eu acho que isso aí já define caráter, gente.
Já define caráter, porque...
É mau caratismo. Exato.
E ela quer demonstrar poder. É, eu já vi isso várias vezes.
É a síndrome do pequeno poder, né?
Totalmente.
É horrível, cara.
É insuportável.
A pessoa tá lá no trabalho ralando. Mas sabe
que uma pessoa que me irrita muito...
Vai dar nome?
Você tá conversando? Vai. Ela fala assim, amo cachorro, por exemplo. Tô aleatório, tá? Eu amo cachorro. Aí você fala, eu também, não, você não sabe. Aquilo é dela, aquilo você não te pertence mais. Porque ela ama tanto que você não é capaz de amar nem um pouquinho.
É.
Ou uma calça, aquela roupa é minha cara. Aquela roupa é minha cara. Aí você fala, você não pode nem amar mais a roupa, você não pode querer a roupa.
É a pessoa.
A roupa só pertence àquela pessoa.
É a pessoa que ela sempre quer ser mais.
Amiga, eu sei exatamente quem você tá falando.
Meu Deus do céu.
Era uma pessoa específica.
Meu Deus, quem você tá falando? Agora eu preciso saber.
Não, irrita muito com isso. Tipo, cara, você perdeu a propriedade de poder gostar de alguma coisa. Você não gosta. Caraca.
Então, mas é a pessoa, entendeu? Que sempre quer ser mais. E aí tem a pessoa que quer ser mais no bem, assim. Tipo, eu jogo bem xadrez. Não, porque eu sou campeão 3 vezes xadrez. E tem a pessoa que ela quer ser mais do que você, até nas coisas ruins. Ai, porque eu machuquei meu joelho. Não, porque uma vez um tubarão mordeu meu joelho e eu fiquei 3 meses internado.
Eu morri já.
Mas é.
Eu morri e voltei 3 dias depois.
Morri de joelho.
Esse é meu marido. Esse é meu marido. Eu fiquei resfriado. Ah, mas você não fica resfriado que nem eu. O meu pega muito pior do que você.
Não, mas aí a gripe masculina, eu falo sério. Vamos respeitar a gripe masculina.
É a gripe suína e a gripe masculina.
É muita dor. A gente compara a gripe
masculina. O homem fica muito pior porque o homem é fraco, né, gente? A mulher é muito mais resistente. A mulher não tem direito de ficar doente, gente. A mulher, a verdade é essa.
O Xandinho fala assim pra mim: você fica doente, mas você fica doente à paisana. Você não mostra. Eu vejo você tomando os remedinhos aí. Você tá doente, fica longe de mim, que eu tô vendo que você tá tomando remédio. Porque eu nunca caio, né?
A gente não tem esse então, a gente não tem esse privilégio.
Mas
você
sabia, amiga, que isso é científico? A mulher é cientificamente mais forte por causa das dores do parto. Tem uma, toda uma configuração aí no corpo e no cérebro.
E por causa que se a gente ficar doente, ninguém vai fazer pela gente, Agatha.
Exato.
Acabou a estrutura familiar, né?
A verdade é essa.
A natureza já pensou. Ninguém vai fazer por você. Você precisa ser mais forte.
Tipo, foda-se, você tá doente. A vida, vida que segue, a vida continua.
Que
segue.
Não, pois é. A mulher é realmente mais forte. É, tem mais resistência à dor, que eu digo, né? Tem mais resistência à dor. Por isso que, né, quando... É, já viu aqueles vídeos de policial tomando choque, que eles fazem os testes? Os homens berram e a mulher tá lá segurando aquilo sem gritar. Tem mais resistência à dor mesmo.
Ele é meu jeitinho. Eu sou assim. Simples.
Agora eu vou contar um caso que me irritou recentemente, mas me irritou, eu juro, fiquei muito irritada. Eu tava no Quilão, que aqui tem Quilão, hein, gente?
Ih, pô.
Já tem Quilão, é. Aqui perto de casa tem um restaurante Quilão brasileiro. E aí, né, volta e meia eu tô lá, batendo ponto. E era dia de feijoada. Eu tava toda feliz, na fila da feijoada, falei, oba! Hoje é feijoada, aquela alegria. E aí na minha frente uma garota, um calor de 40 graus, a garota tava encasacada. Mas eu pensei, não, tudo bem, ela tá dentro do ar-condicionado, vai ver que ela entrou e botou o casaco. Eu não vi ela entrando, né? Já me irritou isso, que um calor de 40 graus, a pessoa de casaco. Podia estar doente, né? Várias explicações. Mas aí eu vi que ela estava doente da cabeça, quando ela pegou, botou saladinha no prato e na sequência jogou uma concha de feijoada em cima da salada.
Ai, meu Deus! Ai, meu Deus!
Aquilo me agrediu de uma forma. Aí eu falei assim, não, ela é gringa. Ela é gringa, ela não sabe o que ela tá fazendo.
Não tem explicação, gente. Só pode ser
gringa. Eu falei, ela é gringa, eu vou ter que... Aí eu olhei pro Dave e falei assim, eu vou ter que ensinar como é que come feijoada, Dave. Ela não tá sabendo. Ela estragou a feijoada.
Deus do céu.
Aí o Dave, você não sabe se ela é americana. Isso a gente cochichando, né? Ele, você não sabe... Você não sabe se ela é americana. Eu falei, Dave, nenhum brasileiro faria isso. Se um brasileiro fizer isso, ele tem que perder o passaporte na hora. De direito à cidadania brasileira, na hora. Não pode mais é pisar no Brasil, uma pessoa faz isso. Aí eu tava indo falar com ela, falei, ah, eu vou lá, Dave, vou ensinar como é que não é assim, olha, assim, botar o arroz. Aí na hora que eu ia falar, ela abriu a boca e perguntou pro cara, isso aqui é frango ou carne?
Ai, não.
Isso aqui é de frango ou é de carne, bovina?
Não.
Aí você tá de sacanagem. Sacanagem, que é a mulher brasileira. Aí eu só olhei pro Dave, o Dave já tava. Ele falou, fica quieta, se controla.
Se controla! Se controla, mulher!
Por que você acha que ela tá aí? Ela foi exilada, filha.
Ela já foi exilada.
Ela foi exilada aqui no Brasil, depois que ela fez isso.
Meu Deus, que horror.
A mulher, tudo bem que ela era magérrima, porra, vai comer a feijoada, não desonra a feijoada,
come
gente.
Direito, come direito.
Botar em cima da salada?
Ah, porra,
só
não.
Pra mim. Aí sabe o que ela fez? Botou farofa em cima do feijão. Era melhor botar a porra do arroz em vez da farofa. Quer economizar no carboidrato?
Exato,
Tira a farofa, né, gente?
Gente.
Aí, não parou por aí. Não satisfeita, ela resolveu o quê? Feijoada light na cabeça dela era feijoada em cima da salada. Isso é feijoada light pra ela. Toda a gordura que tava no feijão, foda-se. Aí ela foi, não satisfeita, ela pensou assim... Se eu comer lá fora com 40 graus, porque tinha um monte de mesa indoor, no ar-condicionado, e tinha umas mesas vazias pra ninguém lá fora no calor de 40 graus. Ela foi de casaco.
Deus, gente!
Comer a feijoada desonrada em cima da salada, achando que ia suar. Ela achou o quê? Vou comer suando,
Deus,
aí
gente,
já,
que
já queima tudo.
Não, pessoa normal. Às vezes é possessão demoníaca. Exato. Eu já vi um filme, quando a pessoa começa a fazer esse tipo de coisa, é o capeta que tá no corpo da pessoa. E ele tá querendo se punir ali, sabe?
O capeta tá te sacando. Não, gente, olha, só se ela for alérgica a arroz, aí eu perdoo, mas se não for, não tem justificativa.
Era adolescente?
Não, era uma adulta. Quando eu saí, eu fiz até um muxoxo, eu olhei pra ela e falei assim...
Amiga, você é doida.
Sabe quando você faz um muxoxo, assim?
Muxoxo, fez um muxoxo.
Julgando as pessoas alheias na rua.
Eu tava... Vai suar mesmo essa feijoada aí. Desonrou. Eu falei, gente, alguém tira o passaporte brasileiro dela, pelo amor de Deus.
Feijão com
não
salada.
Deixa ela mais pisar no Brasil.
Ai, meu Deus.
Que bom! Merece o Brasil.
Eu pensei que fosse adolescente, porque, me desculpe se tiver algum aí presente, mas adolescente costuma ser irritante, né? É normal. Faz parte do processo de crescimento.
Não, faz pra chocar, né? Pra causar.
Pra cá, hoje eu vou causar.
Hoje eu vou causar. Hoje eu vou botar feijão em cima da salada.
Hoje eu vou irritar uma idosa.
Me irritou. Acertou a idosa com tudo. Acertou em cheio a idosa. Nossa, fiquei pra morrer.
Mas sabe uma coisa que me irrita muito? Gente que quer furar fila.
Nossa!
Ah, isso irrita. Isso irrita.
Eu já teve confusão no aeroporto ano passado com o Alexandre. Uma confusão braba, porque a gente já tava uma hora e meia numa fila, porque tinha que pagar essas malas que a gente leva, que são snowbags, que parecem um sarcófago enorme, pra botar as pranchas. Tem que pagar por essa mala, pra poder levar. Cara, a gente já tava uma hora, porque a gente chegou cedo no aeroporto. O cara brasileiro foi lá na frente, falou assim, o voo dele era o mesmo horário do que eu, passando na frente de todo mundo pra pagar a mala dele especial. Caraca, começou uma briga entre o Alexandre. Porque eu falei, mas você tá aí por quê? Mas teu voo é o mesmo que o meu. Isso me irrita. E deu uma confusão federal.
Nossa, gente.
Nossa, a Mary Jo, ela é boa de briga, gente.
E deu confusão, é?
O Xandão, ela é boa, ela não segura a papa na língua.
O cara e o Alexandre ficaram se peitando quase, saíram na porrada lá.
Que
e assim,
isso?
Só não saiu. É, foi brabo o negócio.
Caralho.
O cara era, aqueles caras milionários que são donos do mundo, sabe?
Uhum. Nossa, é?
Isso é que eu mais odeio.
O Alexandre falou que outro dia que ele tava também viajando, o voo tava atrasado, sei lá, alguma coisa assim. Aí teve alguma coisa lá que o cara da, né, da que tava indo de executiva tava a pé, que tava tendo que esperar e começou a reclamar.
O pessoal acha que tá de executiva que é dona do mundo, entendeu? Exato.
É, porque ele tinha que ter mais prioridade por ser executivo. Ih, uma loucura, gente. Isso me irrita muito.
A gente tava uma hora na fila. Uma hora. O cara com voo no mesmo horário que eu, entendeu?
Uma vez eu entrei numa loja que vende macarrons. Aí eu fui lá, humildemente, pedi dois macarrons, sei lá, pra provar o sabor. E tinha outras pessoas ali, mas eu tava na fila. Aí a mulher chegou.
Outro dia, gente, em Paris, agora na viagem dela.
Um dia, outro dia.
Outro dia.
A mulher...
Estava eu em Paris.
A mulher chegou toda pedante e falou assim, não, eu tenho que ser atendida primeiro, eu vou fazer um pedido muito grande e eu estou com pressa. Ela falou
que
assim.
Que isso? Que isso?
E
que
o cara é parou de me atender.
Não.
É. A pessoa não sabe. Você vê que problemaço seu, né? Que problema
não,
seu
esse. Não, o cara parou de me atender pra atender ela, porque ela ia pedir, sei lá, 10 caixas de macarrão.
Não.
Parou de me atender. Eu falei, também não quero passar essa merda desse macarrão. Aí fui embora.
Tá certo.
Fiquei putaça.
Que isso, gente? Que gente pedante. Eu odeio gente.
O pior foi o funcionário que não falou pra ela esperar.
Nossa!
Mas tem gente assim.
Pior, pois é, o funcionário.
Falando, minha senhora, não interessa quanto a senhora vai comprar. Acho que o cara tava precisando bater meta.
Mas vocês já viram que naquelas filas, por exemplo, também, mas por exemplo, fila de avião, tem aquela plaquinha grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. E aí, quando forma a fila, e aí as pessoas vão tentando entrar, tem um monte de gente que se faz de boba e quer entrar lá na frente. Um monte de gente. Eu fico encarando, eu boto meu corpo pra frente, eu faço assim, ó, pra pessoa não passar.
Eu também fico, eu falo pra ele, não deixa passar. Peraí,
eu não tô entendendo. Não, ela quer ir pra fila do outro grupo, é isso?
Correto.
Irrita. Ela, tipo, ela não tá na fila.
E a pessoa quer se enfiar, assim.
E aí eles abrem o portão pra as pessoas começarem a entrar, eles começam a querer fazer uma aglomeração pra entrar na tua frente, entendeu? Uhum. Você é o babaca que tá ali esperando um tempão, certinho, fazendo a tua parte certa, correta, tem que ficar olhando quem tá se fazendo de bobo. Se fazendo de bobo.
Gente, que quer ser malandro em cima dos outros, né?
Mas, amiga, vou te falar, isso explica muito esse comportamento do latino, porque eu tive agora viajando, não, nós que somos todos latinos, né? Porque eu tive na Espanha agora...
Se fosse o cantor, seria foda.
E o espanhol é insuportável, gente. Eles não fazem fila pras coisas. Por exemplo, eu tava no ponto do ônibus turístico lá. Esses ônibus você paga, você chega na cidade e paga pra fazer um tour pela cidade. Aí eu falei, Dave, vamos. A gente, sempre quando viaja, a gente faz isso. Pega esse ônibus turístico da cidade, não precisa de guia nem nada. E esse ônibus vai parando nos pontos turísticos e a gente vai conhecendo os lugares. E a gente sempre faz isso. Aí chegou na Espanha, em Bilbao. Vamos lá, Dave, vamos no Roupão Ropó, que se chama, né? Roupão Ropó. E aí, o espanhol não faz fila. Ele vai se espalhando assim no local que, né? No local que...
Como assim?
Tinha um local lá, a placa daqui, o ônibus vai parar aqui.
Eles vão entrando igual um funil?
Não, eles vão fazendo aglomerado, não fazem uma fila. Ah, mas aí eu tava sacando, aquele senhor, aquela senhora chegaram antes de mim, esse casal aqui antes de mim, beleza, eu tô aqui no aglomerado, mas eu sei quem tem que subir na minha frente, porque eles estavam antes, né? Já que não tem fila. Cara, chegou uma galera, na hora que o ônibus chegou, juntou uma galera e saiu entrando. assim, um pouco se fudendo pra quem já tava lá na frente. Eu fiquei em choque.
Ai, que horror.
Eu fiquei em choque. Falei, gente, a gente já tava aqui, sabe? E os caras tão foda-se. E foram entrando.
Como é que você falou? Gente, já tá alfa, cara.
Não é possível. Nosotros já estávamos aqui muito antes.
E pronto. Nossa. Mary Jo vai ter um infarto. Não é possível.
Não é possível.
Primeiro italiana. Não é possível.
Eu falei assim, na minha frente não passa nada.
Não passa,
não passa nada,
nada,
primo. Não passa nada, primo. Ai, meu Deus. Que gostoso.
Eu saio falando meu espanhol maluco.
Ele é meu jeitinho. É meu jeitinho. Eu sou assim.
Tá, gente. Mas e a esposa troféu?
Quero saber da esposa troféu.
Então, gente, são essas madames, meu amor? Então, e é isso, né? Esposa troféu. Ela tá lá, né? Pra ficar gostosa e arrumada, né? Pro marido. Não, gente, mas eu vi um vídeo no Instagram de uma que me irritou muito, cara. E ela mora aqui nos Estados Unidos, que ela tava, né, no mercado daquela. Ela falando assim, será que uma esposa troféu pode ser dona de casa? É claro que pode, meu amor. Aí ela, eu poderia mandar minha ajudante pra ir no mercado, mas aí eu perderia a melhor parte do dia, que é desfilar na passarela, como se fosse numa passarela.
Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu.
Aí ela se arruma toda e aí, só que ela tá falando sério, sabe? Ela não tá debochando.
Não, porque a galera do açougue do União Serve tá ansiosa pra ver ela. Tô o dia inteiro esperando.
Pois é. Aí ela vai, ela se arruma pra cozinhar, né? E aí ela vai falando o preço das coisas que ela tá vestindo, sabe? Colar Robert Coin, $5,000. É, sapatos Louboutin, $946. Sabe, ela vai falando as coisas, é uma coisa irritante, gente. Ela...
Meu Deus.
Eu pareço a esposa andarilha.
Eu também.
Amiga.
Gente, se vocês me verem, né?
Gente, as pessoas não acreditam.
Não sabem.
Dia de semana eu pareço a esposa andarilha, com trapos.
Gente, eu vou de pijama pro mercado.
Amiga, as pessoas acham que eu sou uma coitada. As pessoas não fazem ideia. As pessoas acham que eu sou uma coitada. Eu ando de bicicleta ou patinete, tá tudo quanto é lado.
Por isso que eu não sou assaltada no Rio de Janeiro, amiga. Eu não sou assaltada no Rio de Janeiro. Eu nunca fui assaltada. A pessoa fica com pena de mim.
Eu também aqui não vou, nunca serei.
Não, gente, mas é.
Fica com pena.
Eu vou de pijama. Eu já fui de pantufa já, porque aqui, né, é normal você ir de pantufa, né, no mercado. De sapato de pelinho, sabe? E, gente, é assim. É simplicidade.
Eu tenho uma amiga que tá trabalhando de Nordeste agora. Como é que é? Será que tem no Brasil Nordeste?
Me irrita toda vez que a Andréia fala amiga, porque ela disse que não tinha amiga nenhuma. Fala.
Mas não pode falar amiga, amiga possessiva. Ali se irrita a Mary Jo. Toda vez que a Andréia fala, eu tenho uma amiga.
Apareceu outra? Uhum. Agora tá mandando Nordeste.
Cada dia uma nova, tá?
Cada dia uma palhaçada nova.
É, tem o blá blá. Não, como é que é?
Eu sou amiga traída, legal.
O Lala Move, é tipo Lala Move, né? O Nordeste. É um que tem por aqui. De entrega.
É aquele. É o que você pede pra alguém fazer as compras pra você.
É, Instacart.
Ah! Não.
Instacart, é Instacart.
É o Rappi, tá.
Ela
tá
trabalha no Instacart, pois
que
é.
Que é, a pessoa vai, pede pra alguém e ela tá indo fazer as compras pras outras pessoas. Aí ela vai no mercado, faz e leva. E ela falou, amiga, só recebo as cinquentona pra cima pedindo birita de manhã já.
E todas arrumadas, né?
Aí ela disse que chega e elas estão todas arrumadésimas.
Que delícia.
Chiquerésimas. Que gente, tá tomando já birita lá 7 da manhã.
Ai, a esposa troféu. A esposa troféu.
Aí eu falei, gente, como que essas pessoas às 7 da manhã já estão arrumadas?
Pois é, não sei.
E já bebendo uma cachaça, né, já?
Ah, minha filha.
Tá toda trabalhada na vodka.
Já é meio-dia em algum lugar, gente. Já pode abrir, não tem problema.
Muito louca,
né? Como que essas pessoas ficam arrumadas assim dentro de casa, gente? Eu chego em casa tirando tudo, brinco, anel, pulseira. Eu quero ficar livre dentro de casa.
Ele é meu jeitinho. É meu jeitinho. Eu sou assim. Simples.
Uma coisa que me deixava muito irritado, mais novo, me deixa muito irritado ainda hoje, é gente que dirige feito um animal, assim, sabe?
Ai, me irrita muito.
Nossa.
Gente que dirige com raiva, parece, porque acelera de uma vez só, freia de uma vez só, tá na rua que nem um maluco. Quando eu tô dentro do carro, eu fico mais irritado.
Gente que buzina muito na rua.
Né? Pra tudo, é. Né?
Me irrita, gente, me irrita. Suportável. A pessoa que anda colada no teu rabo, aquilo me irrita. A Caraca. Pessoa fica no teu rabo colada. Ai, que raiva. Isso me dá raiva, eu tenho que trabalhar. Eu fico respirando
Né, mamãe? Porque tem que ter um safe distance,
tem que ter uma
distância. Se você frear, o cara já bate.
Você não pode frear, porque, entendeu? Isso me irrita.
Mas
isso
até,
é uma coisa que eu tô trabalhando, porque gente, eu tenho que respirar pra me acalmar.
Mas até em fila normal, fila com gente, se a pessoa ficar colada, tem gente que na fila acha que a fila, assim, ela tem que grudar no seu cangote.
Exato.
Você chega a sentir a respiração da pessoa no seu pescoço. Porque, gente, deixa dois passos entre, pelo menos dois, três passos entre uma e outra.
Mas aí, essa pessoa tem medo do malandro que fura a fila. Então ela acha que se não tiver nenhuma molécula entre o seu corpo e a dela, não tem como a pessoa entrar aqui no meio e furar, entendeu?
Caraca, mas isso me incomoda muito. Isso me incomoda muito, que a pessoa tá colada ali no meu cangote, tô sentindo a respiração dela.
A pessoa tá encoxando.
Aí eu sempre deixo um espacinho normal, né, pra próxima pessoa, e o de trás já tinha que ter percebendo, ó, ela deixou um espaço, eu vou deixar também, né?
Pois é.
Mas não, aí cola. Aí a pessoa anda um pouco, a pessoa que tá na minha frente, quando a pessoa tá colada em mim, a pessoa que tá na minha frente anda um pouco e eu continuo parada, só pra irritar. Falei, você vai me irritar, agora também vou ficar parada aqui. Aí eu fico remanchando pra andar.
Esperar um tempo, né, pra andar.
Eu fico remanchando. Quando andar de novo, eu vou, sabe?
Pois é.
Pra ver se a pessoa se manca, mas não se manca.
Começou nesse jogo de trânsito, ele é insuportável, né? Assim, o trânsito, ele tira o pior das pessoas em todo contexto.
Não, as pessoas viram os bichos.
É o curta do Pateta, no trânsito,
total,
né?
Total. Pra homem, pega muito no sentido viril, de masculinidade esquisita, como se fosse uma habilidade. O cara se sente um esportista, ele tá só no uno dele indo pro trabalho, ele tá fazendo só isso.
E os acidentes de carro são muito mais com homens do que com mulheres.
Os acidentes graves...
causados por homens.
Os acidentes graves, né, com morte, estatisticamente, são com homens. E mesmo levando em conta a proporção, né, de que mais homens têm carteira, né, do que mulheres, mesmo levando em conta esta proporção, ainda assim os homens matam mais.
Mas até como pedestre do trânsito irrita, que às vezes, tipo, eu vou entrar na rua, tá vindo um carro, aí a pessoa não dá seta e eu começo a atravessar, eu falo, porra, caralho, se eu soubesse que você entrar, eu não ia passar a rua, dá essa porra dessa seta, eu saber qual é a sua intenção. Quem não dá seta é muito irritante.
Ô, gente, é aquela pessoa, filha da puta, que quando você tá atravessando na faixa, fica acelerando.
Horrível, gente, horrível.
Pra você dar uma corridinha, porque
horrível,
dá um susto, né?
Gente, horrível.
Pra rir da sua cara, pra ver o gordo correr.
É ridículo.
Vai, gordo, corre, gordo.
Cai o gordo correndo, vai. Moto faz muito isso também.
Não, às vezes a pessoa, sei lá, né, você tá numa via que você tem que entrar, né, aí, sei lá, a pessoa já vai buzinar porque, sabe, anda. Não, eu não consigo fazer isso com a pessoa, gente. Deixa a pessoa no tempo dela, ela precisa, né, deixa a pessoa raciocinar o que ela tá fazendo. Ah, o trânsito é uma coisa que...
A não ser que a pessoa esteja no celular, aí você pode dar uma buzinada.
Sim, aí sim. Aí tem que avisar. Mas irrita, gente. O trânsito é um negócio que irrita porque as pessoas viram bichos mesmo.
Ó, outra coisa que irrita muito relacionada a trânsito, que não tem aí em Miami, né, gente? Mas é motoqueiro que faz bololô. Nossa, que coisa irritante. Puta que me pariu.
O que é bololô?
Vocês sabem o que é bololô?
Nos Estados Unidos, né?
Amiga,
não tem muita moto aí.
Isso é bololô?
Bololô? Como assim?
É, o bololô, eles ficam andando com a moto pra fazer barulho com escapamento, pra ficar fazendo barulho de tiro, vai ficar... E é uma altíssima essa porra.
Meu Deus!
Deixa a paciência.
Isso não fazem aqui.
Eu nem vejo muita moto nos Estados Unidos. Ou eu tô enganada, amiga?
Amiga, eu vou de moto pra academia com o David. Toda semana a gente vai de moto.
Olha que casal radical.
Fazendo bololô e dando grau.
Fazendo bololô.
A gente não faz bololô.
Ah, faz.
Não vai bololô.
Faz bololô.
Vai bololô.
Olha que bololô gostoso.
Vai não no trânsito. Bololô nos banheiros, públicos.
É, bololô não, pelo amor de Deus.
Que informação maravilhosa, pra sempre ser lembrado.
Ah, me poupe meus ouvidos. Ah, meu Deus, meu microfone até caiu. Ah,
caraca, o microfone desistiu da vida.
O microfone caiu aqui.
Não tô sabendo, desse feitiço novo,
né? Seguinte, eu vou te contar, todos os ouvintes do Mamica já sabem. E do Mal Acompanhado, e acho que do Nerdcast também. A André e o Dave não podem ver um banheiro, eles gostam do local público.
Que isso?
É.
Realmente. A gente vai conhecendo a pessoa, né? E vai descobrindo cada
quando
coisa.
Quando você sair pra jantar com a André, que os dois se levantarem e demorarem, pode maldar.
Meu Deus do céu.
Calma, amiga, mas o banheiro tem que estar limpinho, não pode ser qualquer banheiro.
Já sabe, né? Já sabe.
Mas essa coisa do ser pego, sabe? Tem uma coisa.
Pelo amor de Deus, gente.
O perigo.
Me poupe disso, por favor.
Vou transar fazendo roleta russa, que perigoso.
Transar com a seringa hospitalar do lado.
Exato, é.
Ai, que gostou.
A gente já tá velho, gente. A gente tem que viver umas aventuras, senão... Olha, ah, não cair no cotidiano.
É bem gostoso, né? Ah, que gostoso.
É no clube de swing.
Aí eu não gosto de dividir.
O quê?
Swing, eu não gosto de dividir.
Não gosto de dividir, não gosto de dividir. Não dividiu nunca, não vai dividir agora, né?
Não gosto.
Ai, gente, não, tem uma coisa que você lembrou de carro. Eu me lembrei de outra post também que eu vi que me irritou muito. Um cara estacionou o carro dele entre duas vagas, sabe? Ele tomou...
Odeio
duas
isso. Vagas.
Aí o cara falando assim, vocês não entendem por que a gente faz isso? É porque este aqui é um carro de 500 mil reais.
Ai, meu Deus.
Então você estaciona em duas vagas para que a pessoa não estacione do seu lado para arranhar o seu carro. Se você um dia tiver um carro assim, você vai entender.
Esse é pra passar chave,
esse
gente.
É pra passar chave.
É pra sair arranhar.
Eu vou amassar meu Fox no seu carro, com certeza.
Porra, cara. É pra virar Fred Krueger ali.
Wolverine, Wolverine.
Puta, que pariu. Ah, gente, isso me irrita muito.
Eu conheço vou. Gente que não tem nem carro de 500 mil e faz ódio. Isso.
Não
faz
é
isso.
Possível. Sério?
E não tem carro de 500 mil reais.
Isso aí me irrita, mano.
Esse aí merece, gente. Então já sabe o que fazer, hein, gente?
Já merece.
Olha se não tem câmera.
Cara, na hora, já passa a chave, cara.
Insuportável.
Isso aí que você falou, negócio de parar em vaga de deficiente, parar em vaga de idoso.
Gente que quer tirar vantagem em tudo. Gente quer tirar vantagem em tudo. Deus.
Os espertinhos me irritam.
Sabe o que me irrita? Em relação agora a coisas de casa. A pessoa que, ela consome o produto e deixa a embalagem dentro da geladeira, sabe?
Puta, isso me irrita muito.
Dentro do armário. Caralho, eu fico muito irritado.
O Alan, isso todo já... dia. O Alan
isso já aconteceu aqui não, em casa, não sei. É pior.
O Alan, ele é assim, ele pega a Tupperware, ele come tudo e deixa, tipo, 2 grãos de arroz e ele não come tudo.
Puta, isso
irrita. Ele deixa um negocinho de nada, só pra não ter que lavar ou botar na pia.
É, isso irrita.
No outro dia tinha um vídeo no Reels que era um cara fazendo exatamente isso. Ele ia comer, tinha, sei lá, 3 croquetes na Tupperware. Ele ia comer as 3, aí ele deixa meia, olha pra câmera e bota a mãozinha assim na cabeça, tipo assim, ó, olha como eu sou esperto, vou deixar meio pra ter que guardar. Mandei esse vídeo pro Alan na hora. Nossa. Falei, olha, você. Mandei assim, você. E ele falou, eu mesmo.
Ai, que folgado!
Consciência, consciência perfeita.
A folga é consciente.
Ainda dá tempo de dar umas palmadas, hein?
Ainda dá.
Eu acho que eu irrito com o meu marido.
Você com faz isso, velho, John?
Não com isso, mas eu acho que eu irrito com bagunça, né?
Ah, amiga, eu também. Mas aí já abraçaram essa causa aí. Essa causa eles abraçaram.
Pois é, né? Porque tem muita coisa que a gente faz que irrita o outro e a gente nem sabe, né?
Ah, com certeza. Aí, quando eu vejo que o David tá irritado, eu falei, por que você tá irritado? Eu falei, você tá irritado com o quê? O que eu fiz que já tá irritado?
Você tentou não ficar irritado?
Aí ele fala, eu não tô irritado. Ele começa a dizer que não tá irritado. Ele, eu não tô irritado com você. Eu falei, você tá? Eu
tô imaginando a cara do David, daquela cara dele sério, não tô irritado.
Eu falei, você tá irritado com... Eu te conheço. Você tá irritado comigo? Eu não tô. Aí ele começa a botar a culpa no trabalho. É o trabalho. Pronto. Aí é o trabalho. E aí ele finge que não tá... Ele sempre finge que não tá irritado, mas eu sei que tem horas que ele tá irritado comigo e ele não fala.
Pois é, né, gente? Que...
Ah, esses dias eu tava nervosinha, eu fui lá e falei, e aí, bulldogzinho, vai me morder? E aí me dá mordidinha, mas mordidinha de amor, hein?
Aí você quebrou o Xandão. O David, ele tem o poder de me desarmar quando eu tô braba. Quando eu começo a estar brabinha, ele faz logo umas piadinhas que eu começo a rir.
Sério?
Eu não tenho esse poder.
A gente é boba, né, amiga? A gente é boba demais.
Ele sabe que a gente é boba.
É o poder da pessoa engraçada, né?
Ah, eu quero ter esse poder, pois é legal, né?
Mas é não, você não pode, porque você não foi feia durante a adolescência.
Eu fui!
Só quem foi feio na adolescência consegue ser engraçado.
Não, porra! Eu fui a mais feia de todas.
Ah, até que absurdo, bullying. Que absurdo.
De todo mundo aqui, desse grupo aqui, gente, olha aí, eu sofri a bullying. Sofri a bullying.
Mas ele sofria bullying porque era muito bonita.
Desde que você existe, você namorava o Alexandre.
Então, mas aí...
Como é que você era mais feia que já tinha namorado desde sempre?
Mas eu sofri a bullying das meninas populares, porque eu era nerd, né?
É, mas você tinha teu par nerd, vivia feliz com seu nerd.
Não, era o par surfista loiro, não era?
Surfista loiro, né? É, não, mas aí é antes do Alexandre, então era pior ainda, que aí era mais nerd, assim, né? Quando mais novinha, nossa. Não, gente, eu sofri bullying, sim. Pra caramba. Mas aí isso me irrita. Bullying me irrita. Bullying é uma coisa que me irrita. Quando eu vejo alguém sofrendo bullying, me dá gatilho.
Eu vi nessa viagem, tava em Bilbao, vi dois garotos batendo num menino no meio do shopping.
Que isso?
E tinha um adulto assistindo e não falando nada.
Que isso?
E aí eu falei, Dave, eu não vou deixar isso. Não pode, não é possível que ninguém faça nada. Aí o Dave já me segura ali. O pai tá ali na frente, ele que eduque.
É, se tem um respeito.
Tinha um adulto olhando.
Que absurdo, gente.
E eu achei, que é isso, gente?
Adulto que não educa a criança, e aí a criança é um capeta, e o pai não faz nada. Fica só o pai ou a mãe, né? Ficam só olhando. Ai, não, ele é desse jeito mesmo. Ele tá quebrando a sua casa, a criança, e o pai fica...
É, não, esse é o problema.
O pai que deixa a criança fazer o que quer.
Exato. O que me deixa irritada não é a criança.
A criança não tem culpa.
A atitude dos pais, assim, porque, né, se você tá vendo, né, a criança fazer alguma coisa, a criança, eu não fico realmente com raiva da criança. O que me irrita é realmente o que os pais vão fazer. Isso que me irrita.
Eu fico com um pouco de raiva da criança.
Eu também.
Eu não tenho. O que me irrita é a atitude dos pais de não fazerem nada. Tipo, sei lá.
Tem criança que irrita, gente. Não, mas tem criança que irrita.
Tem criança que é insuportável mesmo.
Mas eu não consigo.
Insuportável.
Se a gente lembrar da nossa infância, a gente vai lembrar das crianças mais, lembra?
Nossa, tinha um que quase me deixou surdo uma vez.
Macaulay Culkin. era um anjo mal.
Cara, eu lembrando da minha infância, assim, eu lembro de umas crianças perversas. Tem umas crianças que são perversas, gente.
É, mas isso, eu não sei, pois é.
Eu tenho medo de um... Precisamos falar sobre Kevin, mas, tipo, tem umas crianças assim também.
Gente, eu nunca vi esse filme.
É só você lembrar da sua infância, coisas que as crianças falavam pra você quando você era criança. Coisas que não era pra criança estar falando aquilo.
Gente, aquela menina que fez aquele negócio comigo na escola, amiga.
É? Perversa.
Vitinho e Rafa, ela depois, ela fez um negócio horroroso comigo, tá? De todas as minhas amigas não olharem pra minha cara e deu pegar cachumba e ficar em casa com cachumba emocional. A menina me mandou mensagem há uns 3 anos, né, mais ou menos, amiga, me pedindo desculpa, dizendo que ela não era aquela pessoa má. Me pedindo desculpa agora. Eu devia ter 9 anos quando eu tive o negócio.
Sério?
40 anos depois, minha filha já prescreveu, agora eu não quero mais, agora não adianta mais.
Mas o que ela fez?
Eu já contei que eu tinha dito que as meninas todas da escola tinham ido pro mato com o Eduardo Becker, eu tinha uns 9 anos. Não sabia nem o que era ir pro mato. Ela sabia, mas eu não.
Uhum.
E aí todas as mães foram na escola reclamar de mim, falar mal de mim.
Ai, que horror.
Meu pai foi na escola me defender, mas, tipo, eu perdi todas as minhas amigas, todo mundo. Aí eu ia fazer a primeira comunhão, a freira olhou pra mim e falou, você só vai fazer a primeira comunhão porque você já comprou a roupa.
Que horror, Mary Jo, eu não sabia dessa história.
E aí eu tive cachumba dos dois lados da cara, e aí assim, quando tinha que me confessar pra fazer a primeira comunhão, eu só chorava pro padre dizendo que eu não tinha feito aquilo.
Que horror.
Que aquilo não era justo comigo. E aí, quando eu voltei pra escola um mês depois, ela confessou que falou mentira, todo mundo veio me pedir desculpa, mas eu não quis ser amiga de mais ninguém. Eu falei,
não dá mais.
Aqui ninguém presta pra mim.
Ai, gente, que horror, Mary Jo. Ai, isso é a pior coisa do mundo.
Eu tinha uns 9, 10 anos, mas eu era bem consciente, tipo assim, isso aqui eu não quero pra mim, essas meninas não são minhas amigas.
É a pior coisa do mundo, deve ser acusada, né?
Mas, e nem a freira, se você for jogar na cara da freira, tinha que ter jogado na cara da freira também.
Fui. Falei pra ela, falei pra você quando ela falou a verdade, porque eu chorava muito. Dizia, eu tô falando a verdade.
Ai, que horror, Mary Jo. Nossa, gente, que horror.
Tomara que ela tenha sido excomungada.
Ai, você ser acusada de algo que não fez.
Ué, já teve uma garota na minha sala que tinha raiva de mim, sei lá, implicância, e que ela tirou um negócio da mochila de uma pessoa, botou na minha pra fingir que eu tinha roubado.
Que horror, amiga.
Nossa, só que eu dei mó esporro. Eu falei, eu não tenho necessidade disso, nunca fiz um negócio desse. Minha madrinha mora no Canadá. Aí minha madrinha mandava os negócios que todo mundo ficava impressionado. Ela mandava pasta de dente, aquelas pasta de dente com purpurina, sabe? Uns lápis diferentes, tojo, não sei o que. Minha madrinha ficava me mandando essas coisas. Então eu ia roubar um, sei lá, um Faber-Castell de alguém.
É, pois é.
E aí eu dei mó esporro na freira que veio falar comigo, me defendi mesmo. Fiquei putaça. Eu falei, eu sei muito bem quem fez isso pra armar contra mim. Eu falei, pode chamar meus pais aqui, que eles vão me defender, que não sei o que. E aí a freira desistiu de brigar comigo. Mas é porque eu me impus, sabe? E eu sabia muito bem. Mas a criança que fez isso foi muito cruel, gente. Porque eu não faria isso com ninguém.
Muito, tá maluco.
Que ela queria que ela, sabe, que eu fosse suspensa, sei lá o quê. Só que eu meti banca.
Aqui é loucura, né, gente? Os anos 80,
não,
né?
E essa menina que fez comigo, ela não era nem amiga da galera. Eu incluí a menina na galera, eu incluí ela no grupo, porque eu sempre fui de incluir as pessoas. Ela vem aqui, para pequenininha, vem ficar. Acho que ela era nova, eu trouxe ela pra junto da gente.
Gente, que horror.
Nossa, foi pesado pra mim, tá? Com 9 aninhos, 10 aninhos, sei lá, foi pesado.
Que horror, Mary Jo, eu não sabia dessa história. Não
pesado, amiga. Tem umas crianças cruéis, gente.
Não, crianças cruéis me irritam.
Essas cruéis irritam, gente. De onde eu saí? Toda aquela maldade, gente.
Merece um beliscão. Desculpa, gente. Não tem que dar beliscão a ninguém, mas merece.
Uma coisa que eu lembrei que criança faz. Quando a criança faz, é normal. Mas o adulto que ainda faz isso é meio é irritante. É a pessoa que ela come de boca aberta e a comida voa, sabe?
Nossa.
Não. E faz barulho, assim.
A pessoa que fala com a faca na mão.
A pessoa que fala com a faca com o garfo na mão.
Nossa,
assustador.
Meu Deus do
céu. Isso é ameaçador já.
Pessoa que fala com a faca na mão.
Ele é meu jeitinho. É meu jeitinho. Eu sou assim, eu sou simples.
Tem uma coisa que tá me irritando muito atualmente. Que é... O Botox em Hollywood, gente, tá me irritando.
Por quê?
Porque as atrizes não mexem mais.
A demonização facial?
Também. Mas é que as atrizes, a testa não mexe mais. Olha, eu vi um vídeo de uma menina criticando Hollywood.
Mas a minha tá tão bugada, a minha testa, eu queria que...
Não, mas peraí, se você fosse atriz, presta atenção. Você vai fazer um filme, tá? Eu vi um vídeo de uma menina falando sobre isso. A Nicole Kidman fez uma série agora na Netflix, não sei...
Ela tá sem expressão, gente.
Ah, mulher, você não sabe se ela
tá... Se ela tá atriz, já feliz.
É só o olho que arregala. A testa não mexe.
Não mexe mais.
A testa não mexe. Você não sabe se ela tá espantada, se ela tá com raiva.
Não pode mexer, que dá ruga, gente.
Horrível.
A minha tá toda enrugada, gente.
Está a Anne Hathaway. Se você pega a cena dela chorando com 20 e poucos anos de idade e agora, o rosto dela não mexe quando ela chora. Então é horrível, gente. Você quer botar um botox sendo atriz? Bota leve.
Dá pra botar leve, gente.
Você não pode ficar...
Mas as brasileiras botam botox leve.
Leve,
porque
gente.
Porque elas continuam com as mesmas expressão. Mas é, diminui um pouco.
As atrizes europeias também, elas são muito naturais. Agora as americanas, gente, tá ridículo.
É, porque os caras são ruins aqui.
Mas vocês viram o que a Anitta fez? A Anitta esticada, cara.
Gente, amiga, não é mais ela, amiga.
Então, gente, é muito estranho.
Eu acho que ela morreu, botaram outra no lugar, dizendo que estão dizendo que é ela.
Mas engraçado, estamos na sexta, sétima versão da Anitta já.
Gente, mas é outra pessoa.
O pai dela falando, você parece comigo. Ele falou, pai, eu já fiz muita plástica, não pareço com mais ninguém.
Não parece com mais ninguém. Do céu.
Pois é, gente, assim, tudo bem que a pessoa tem que estar feliz, né?
Mas agora você... Mas... Como é que você aparece com outra cara, gente?
Horrível,
eu não acredito,
gente,
que é ela,
pois
mas...
é, então, as pessoas estão fazendo isso.
Não, ali é uma busca que ela não tá encontrando o que ela quer. Incessante.
Ela não tá encontrando, é uma insatisfação.
É, aquilo já não é normal.
E todo mundo com a mesma cara, sabe? As pequenas imperfeições, que seria numa boca diferente, uma simetria, estão sendo apagadas, porque todas as atrizes com as mesmas bocas, sabe?
Não,
me assusta.
A Anitta, pra mim, ela quer virar um filtro. Eu acho que ela viu a cara dela num filtro.
E quer virar um filtro.
E quer virar aquela boneca do filtro, que ela tá com cara de boneca de filtro.
Pois é, gente.
Aqueles filtros que deixam você com cara de boneca?
É uma eterna insatisfação e tá todo mundo ficando igual, porque as pequenas imperfeições estão sendo obliteradas, entendeu? Você tem que ficar todo mundo igual, isso eu acho assustador. E atrizes, gente, porque as microexpressões, um ator, porque são sutilezas, né? Assim, não é só você ficar franzindo a testa, exagerar, né? Qualquer coisinha que você faz com o rosto, você expressa uma emoção, gente.
É claro.
Eu tô assim, muito chateada com
a
isso.
A minha cara tá expressiva demais ultimamente.
Mas também tem que ver que esses atores de Hollywood, eles sabem que quando eles demonstram idade, eles perdem papel, né?
É.
Eles não são mais chamados. É a substância, né?
É a substância. Não, é a você substância. Tem toda a razão. Elas precisam fazer isso pra continuar trabalhando. E é muito triste.
A Lindsay Lohan tava esquecida no mundo. Fez plástica, por sinal, maravilhosa.
Maravilhosa. Gostaria dessa plástica.
Eu queria esse cirurgião na minha vida.
Gostaria de ter essa grana e esse cirurgião.
E aí a mulher voltou a fazer um monte de filme.
Exato, é cruel. É cruel, não é culpa delas, mas assim, mais uma vez, Lindsay Lohan não pode chorar numa cena porque também não mexe nada.
Ah, só... minha filha, mas ela, agora ela tem dinheiro pra pagar os boletos dela.
Pois é.
Exato. Aí o choro você faz por CG, entendeu? Tá por cima.
É uma tristeza. Não, pois é, não é culpa dela.
É, o choro é só a lágrima corre, gente.
Elas são vítimas, elas têm... Elas precisam fazer, mas é triste que tenha que fazer, né?
Aí eu queria fazer um pouco, nunca fiz... O Vitinho não acredita, uma vez ele falou... Vitinho, eu nunca botei um botox na minha vida.
Eu nunca fiz também.
Nunca questionei isso, acredito demais.
Questionou, Vitinho, questionou. Falou, jamais, eu tô que você deu uma risada disso, assim, ó.
Eu nunca fiz nada, gente. Eu queria...
O Vitinho acha que é a manager do Doc.
Eu nunca fiz nada.
Claro. Ele acha.
Não acho nada, não.
Acha sim, Vitinho. Tá me irritando, Vitinho. Fala a verdade.
Gente, ah, meu Deus. Não, gente, todo mundo é livre pra fazer o que quer. Mas eu acho que se você é ator, você precisa ter o seu instrumento, gente. Eu não sei, bota menos.
Pô, amiga, mas...
Bota menos.
Vem aí no Brasil, amiga, um cirurgião que deixa a gente com a cara da Lindsay Lohan.
Começou.
Não é com a cara da Lindsay Lohan, mas que...
Mas eu te mandei.
Que dê coisa.
Eu te mandei aquele que fez a nossa amiga de adolescência.
Você acha que ficou bom ali, amiga?
Eu achei que ficou bom.
Eu não vi como tava antes, né? Não deu pra ver.
Ô, gente, mas não precisa ficar com cara de 20,
Ela
gente.
Mostrou num vídeo.
Não vamos ficar assim, por quê, gente? Precisa ficar igual a Lindsay Lohan?
Falou a que tá gostosa então... e perfeita. Tá irritando. Então,
quem faz cirurgia plástica, você odeia isso?
Gente, eu tenho ruga.
Agatha, você não tem nada.
Eu não odeio, não. Eu sou sonho com a cirurgia plástica, gente.
Mas
sabe o que me irrita? Eu me irrito. Eu me irrito porque eu fico com essa coisa, eu só vou fazer plástica no dia que eu estiver magra. Eu nunca tô magra! Nunca vou estar, nunca vou fazer então. Já tô com 50 anos, tô longe da plástica. Começar. Como é que eu faço agora?
Eu tenho um negócio desse que eu ficava pensando. Ah, eu só vou fazer tatuagem quando eu ficar magro, né? No corpo. E aí nunca fiz até hoje. Aí eu tomei coragem recentemente, botei 2 brincos e 1 piercing.
Olha aí!
Tô indo. Agora eu vou fazer uma tatuagem no lugar do meu corpo que eu acho bonito, que sei lá, o pé, debaixo do pé, talvez.
Ah, não!
É ridículo!
Que é isso, Rafa?
Ele é ridículo na sola do pé.
Não, não faça isso.
Radical, você é radical, tatuado radical.
Sabia que eu nunca fiz tatuagem? Primeiro porque eu sei que eu vou enjoar, e aí depois vou querer, sei lá, pagar com laser, ficar uma merda. Segundo, porque é isso, eu fico achando que eu vou envelhecer, a tatuagem vai ficar enrugada, sei lá, vai ficar esquisita.
Ah, mas depende de onde você fizer. Não é todo lugar que enruga muito. Vai enrugar um pouquinho daí.
Aonde não enruga?
Ué, sei lá, aqui nas costas enruga? Aqui essa parte da nuca enruga?
No rego.
No rego.
No rego. Escreve Dave, sou sua.
A bunda cai, gente. A bunda cai.
Mas e daí, se enrugar, gente? E daí?
Escreve Dave e uma borboleta aqui em cima, sabe?
Ai, que gostoso.
Do rego, vai ficar muito bonito.
Vocês sabiam que o Vitinho tem um Dolly tatuado nele?
Um Dolly?
O Guaraná que? Dolly? O
não, Dolinho, é. Eu tenho um Dolinho.
Guaraná.
Dolinho?
É, eu tenho. Tem.
Cadê,
Vitinho? Pera aí, que tá o Baby.
Caraca, tem um Baby tem da família baby. Dinossauro? Tem um Bumbasauro.
Meu Deus, que legal, Dolinho.
O Dolinho!
Ah, Dolinho, seu Dolinho, seu amiguinho.
Aquele é o Alf?
É o Alf aqui, ó.
Meu Deus, que maneiro.
Que maneiro. Nossa, tem várias referências, hein?
Tem um MC Brinquedo aqui, ó. Cadê? Aquele ali. Negócio de videogame é um MC Brinquedo aqui. Tá até gato.
E é um Labubu ali tatuado? Nossa!
É um Labubu. É 2 Bobby Goods.
Um Bobby Goods.
Um leite aberto errado, ó. Tem um leite aberto errado aqui.
Meu
ó.
Deus, um camarão? Tem um camarão?
Tem uma máquina de lavar roupa ali?
Não, leite. É um leite aberto errado.
Ó, isso é uma coisa que fica.
Um leite aberto errado. Vidane, meu Deus.
E tem um camarão tocando sax também.
Mas por que o camarão? Eu adoro camarão, gente. Eu acho que eu camarão.
Por que não um camarão tocando sax, Agatha?
Tem o Quero ali que eu vi também, hein?
Tem o Quero.
Por que que ele tá tocando sax?
Gente, o negócio é, a primeira tatuagem que eu fiz, ela é a coleirinha do meu cachorro, né? Negócio cheio de significado pra mim. Pô, meu primeiro dog que eu peguei pra criar adulto, né?
É porque a primeira a gente quer que tenha, faça muito sentido, né, gente?
Aí, quando eu tatuei o galo de calça, eu falei, pô, acho que não tem mais significado as tatuagens que eu faço, sabe? O galo de calça, ele ficou...
Galo de calça! Vidane, meu Deus!
Ali o melocotão.
Melocotão.
É, mas o melocotão tem.
É, o melocotão faz sentido, exato.
Você sabe por que ele botou o melocotão, amiga?
Porque ele fingiu que era o melocotão, né?
Por anos.
Todo mundo achou que ele era o melocotão.
É, esse ano que tiraram do Wikipedia do melocotão, meu nome. Ah, triste.
Você enganou as pessoas falando que você era o melocotão nos anos 90?
Usei muito isso em aplicativo de namoro, Rafa, né? Porque eu tava solteiro.
Mas você era criança nos anos 90? Como é que
exato, as pessoas não fazem a conta. A verdade, ela é super valorizada. A história é muito mais legal. Né?
É só falar com propriedade, pronto.
É só falar com propriedade. Eu já teria apagado metade com laser. Ah, isso aqui eu tô odiando, não aguento mais ver isso. Eu enjoo das coisas, isso é que é o problema.
O bom de tatuagem no braço e tal é que você não fica olhando pra elas o dia inteiro. Às vezes você vê, às vezes não. Então, se você se arrepender, acontece. Beleza, nada.
A minha irmã tem uma na perna, ela tentou fazer uma pantera que passou tantos anos agora, é um rato.
Meu Deus, gente.
E uma orquídea.
Ah...
que virou um bololô. Ela se arrepende tanto.
Meu Deus. Aí o bololô do motoqueiro aí, o bololô.
Ah, o bololô.
Faz brum, brum, brum.
Gente, que delícia.
Oh, nada a ver com tatuagem, mas você tava falando de reclamar e tudo mais. Eu pensei numa pessoa irritante, que é aquelas pessoas que nada tá bom, sabe? Tudo tá ruim, tudo difícil é ruim.
De agradar,
tudo reclama,
né?
A pessoa reclama que, muito. Ela não se agrada com nada.
Ah, pessoa pessimista.
Pessoa difícil de agradar.
Nossa. É. Pessoas. Ai, gente, é frustrante. Isso pra mim é muito tóxico. Eu não consigo ficar lá dessas
é
pessoas.
É frustrante, é a pessoa que não.
Gente,
tá...
uma vez eu não posso citar nomes aqui de jeito nenhum, mas uma vez eu conheci uma pessoa.
Da última vez que a gente foi esse negócio de não vamos citar nome, não sei o quê. Contamos a história do fulaninha, que recebe foto do Alexandre, não sei o quê. Caos na terra, hein? Caos na terra.
Foi caos na terra.
Nossa senhora.
Que eu recebi de direct.
Só um lembrete.
Meu Deus, vocês receberam direct? Não recebi nenhum.
Você recebe, você não olha.
Será que eu recebi?
Recebeu.
Recebeu, com certeza.
Gente, meu Deus, que horror. Gente, eu me arrependi depois, né? Eu até tive pesadelo com isso, só por causa disso.
Ai, pior que eu não tô sabendo se tá, não, depois eu quero que vocês me digam.
Depois.
Eu tive pesadelo da pessoa chorando, vindo falar comigo.
Ah,
falando.
Bem feito, você chorou.
A pessoa veio falar, por que você falou isso?
Ah, quem vai eu falar de novo, agora isso. Eu vou falar todo dia.
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
Se chorou, eu vou falar de novo.
Quero saber dessa outra fofoca aí.
Você tem que escutar o episódio, qual foi?
As pessoas falaram, eu vi que as pessoas escreviam, o prazer da Maria José, a felicidade de poder contar pro Vitinho.
Não, maravilhoso.
Quem?
Foi um momento de alegria. E essa foi a verdadeira alegria.
E a reação do Vidani foi boa.
Que foi uma coisa, Rafa, que eu queria contar, tipo assim, que eu tinha muita vontade de contar pro Vitinho.
A Mary Jo é uma fofoqueira de marca maior. Você imagina ela ter que guardar um segredo e segurar de verdade.
Crack. E eu me segurei.
Ai, meu Deus, gente. Agora o Rafa tá curioso, ele tá morrendo ali.
Eu tô.
Ai, meu Deus, que delícia.
Não, mas a parada é assim, uma vez eu tava numa festa e aí sentei na mesa e tinha uma pessoa que era a pessoa mais deprê da face da terra. E aquilo foi me dando uma agonia. Eu virei pro Dave e falei assim, Dave, pelo amor de Deus, vamos trocar de mesa, porque essa pessoa aqui do meu lado tá sugando, é um dementador, tá sugando a minha alegria de viver.
É, ela ficar criticando tudo, né?
Caramba!
E aí o Dave falou assim, nossa, essa pessoa é parente de não sei quem, né? Era parente lá de um amigo dele. Aí eu falei, meu Deus, Dave, socorro! Eu nunca mais quero conviver com essa pessoa.
Pois é, pessoa.
E aí eu fiquei com pena da pessoa que era parente dela, sabe? Porque, nossa, eu não aguentei ficar 4 minutos, gente. Pois juro pra você.
Imagina uma vida inteira.
Imagina.
É.
Imagina, gente. É muita tortura.
Pessoa de cara amarrada. Sem motivo. Porque
sem motivo, ela não tem.
Tem, né? Os parentes são
e ela
legais.
Distrata as pessoas, tá?
Uma coisa horrível.
Ela distrata as pessoas, é um horror.
Isso é uma coisa irritante. Isso é uma coisa irritante.
Ele é meu jeitinho. Eu sou assim.
Ai, meu Deus. E aí, alguma história pra terminar? Uma última história, alguém?
Ó, uma coisa que me irrita, hein? Uma coisa que... Gente que me irrita, gente. É gente que visita a tua casa e quer sentir na casa dela.
Nossa, eu nunca vou na sua casa.
Tô com medo, Vidani. Estou com medo.
Eu não vou.
Não. É porque assim, gente, eu não escondo de ninguém que eu tenho gato, entendeu? Que tem cachorro. Não escondo de ninguém. Se você topa vir na minha casa, eu não vou, obviamente, deixar meu cachorro ficar trepando em cima de você. Eu tenho um bezerro, eu tenho noção do tamanho dele. Mas, pô, vai na casa de alguém que tem bicho, respeita o bicho, pô, a casa é do bicho, sabe?
Exato, é.
Tem gente que vai na tua casa e parece que quer que você prenda o bicho numa jaulinha.
Quer, eu já passei por isso.
Eu passei por isso.
Pô, aí não dá, gente, desculpa aí, mas eu gosto muito mais do meu bicho do que de você, cara, não faz escolher.
É. Claro, vai embora daqui.
Já passou, a pessoa fica, já passei por isso.
A alegria de visitar alguém que tem bicho é justamente você ficar rolando no chão com o animal da
exatamente,
pessoa.
Exatamente.
Total, eu amo me embolar com cachorro.
Ô, gente, eu tenho que contar uma. Lembra uma vez que foi um amigo do Azaghal lá pra casa, lá enquanto a gente morava em Curitiba. E aí ele foi com a namorada, hoje em dia ele nem tá mais com ela, mas na época ele tava namorando uma pessoa, e aí levou a garota, e aí a garota, ela era muito... Sabe aquela pessoa que é chique? Ela era dondoca. E aí eu falei assim, Dave, ela é muito meu amor, ela é muito dondoca, é melhor a gente ceder o nosso quarto pra eles e a gente dorme no sofá-cama, que a gente, pra gente tá tudo beleza. Aí eu devo, não, beleza, vamos fazer isso. E aí já, pô, recebi na minha casa, cedi a minha cama, gente.
Nossa.
Né?
Uau.
Eu já ia entrar e dizer, não, por favor, eu não vou ficar, não vou fazer isso com você. É o mínimo que você pode fazer, né? Não faça isso.
Não, eu cedi porque, né, a garota era dondoca.
Então, a menina nem recusou, já foi estranho, né?
Não recusou. Porque, e aí...
Né? Porque a etiqueta pede, né, que você recuse aquilo.
É, bandeirinha vermelha.
E aí ela não gostava de cachorro.
Ó.
Ela não gostava de cachorro. Mas eu avisei que tinha cachorro. Falei, Davis, avisa que a gente tem cachorro, né? Que é aquilo tudo. Aí a pessoa não gostava. Só que ela tava fingindo que gostava, coitada. Ela tava se esforçando. Eu entendi que ela tava se esforçando ali. Mas eu via que ela, de 5, 5 minutos, ela desinfetava a mão com um álcool em gel. Nem longe de pandemia isso, hein, gente? Aí toda hora se desinfetando. Aí eu falei, Dave, ou ela tá com nojo do cachorro, ou tá com nojo da nossa casa. E aí a garota começou, juro pra você, ela virou e falou assim, você poderia ferver uma água pra mim? Eu falei, você quer um cafezinho? Quer que eu passe um café pra você? Ela, não, eu quero escaldar minha escova de dente.
Uau.
Eu falei, mas o que aconteceu? Caiu na privada? A sua escova caiu na privada? Ela, não, eu todo dia escaldo a minha escova.
Todo dia? Que beleza.
Cara, que boca podre, hein?
Nossa, gente.
Boca podre.
Caramba. Boquinha de cemitério.
Todo dia.
Então, calma aí. Passou de pessoas que eu odeio pra pessoas que eu tenho pena.
Aí, enquanto eu tava fervendo a água, eu peguei uma banana pra comer. Peguei uma outra segunda banana e ofereci pra ela. Você quer uma banana também? Aí ela, você lavou? Aí eu falei, juro que ela falou. Ela falou, você lavou? Eu falei, o quê? Minha mão? Sim, a minha mão tá lavada. Ela, não, a banana. Eu falei, mas lavar a banana?
Pô, mas eu entendo lavar
você
a banana.
Você quer que eu escalde a banana?
Não, mas eu não perguntaria isso pra visita. Eu aceitaria a banana suja e obrigada. Mas
você lava a banana?
Eu lavo a casca também, né? Porque eu fico nojo. Mas
você não come a casca, a banana
eu
tá,
sei.
Tá pura lá em cima.
Não, mas
tá
eu nunca...
A água tá irritante.
Não, mas peraí, eu ia aceitar a banana, eu não ia perguntar se lavou, que coisa feia.
Durante a pandemia, eu desinfetava porque eu tinha medo do Covid.
É. A Agatha não é normal, gente.
Ela não é normal.
Ela é germofóbica.
Pra lavar a banana?
Não, a casca, porque fica nojenta ali no mercado. Mas
você não come a casca?
Eu sei, mas é que me dá agonia.
Ah, você bota a casca da banana na boca, Agatha?
Não, mas é na mão.
É onde estão todos os nutrientes.
É.
Vamos supor que a banana estivesse coberta de cocô. Aí você bota a mão na casca.
Mas ela não tava com cocô,
Agatha. Você abre.
Que isso?
Aí você vai tocar na banana.
Eu não tirei a banana do cu do marido, do namorado dela e...
Nunca vi isso na minha vida.
Ah, toma aqui, ó. Tocou a banana no meu cu, você quer?
Não, gente.
Nossa, tem um cacho. Tem um cacho. Tem quatro
aqui no meu cu.
Gente, aonde você enfia a banana, Agatha?
Mas peraí, gente. A banana...
Onde? Ah, eu não vou comer banana na sua casa. Eu nunca
tô dando
mais.
Um exemplo. Imagina...
A banana tá...
Imagina que a banana... Não, mas você não vê.
Esse é o Jovem Nerd! Esse é o Jovem Nerd! A banana cheia de cocô!
Aí, gente, deixa eu explicar.
Você comprou a banana limpinha. No dia seguinte, você vai na cozinha, a banana cheia de cocô. Alguma coisa aconteceu, né, nessa casa.
Gente, peraí. Não é isso, gente. Gente, não. Vocês não entenderam meu exemplo, né?
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.